Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este grupo de trabalho no âmbito da educação especial. É com muito gosto que vos recebemos aqui. Como estamos a fazer a tradução simultânea, não sei se estou a falar muito depressa, se estiver a falar depressa demais, a intérprete terá de me avisar. Eu chamo-me Manuela Tender, sou a coordenadora do grupo de trabalho. Vou passar a apresentar-vos o grupo de trabalho. Temos aqui, em primeiro lugar, a deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, a deputada Germana, que está em substituição, Germana Rocha, que está em substituição da deputada Laura Magalhães, do PSD, que hoje tinha outro compromisso e não pôde estar presente, a deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, a deputada Diana Souza, Diana Ferreira, do PCP, e o senhor deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda. Temos aqui os grupos parlamentares representados. Nós tínhamos um pedido para uma audição conjunta por parte de 6 entidades, a Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa, a Associação Nacional e Profissional da Interpretação, também a ANAPI, a Associação de Famílias e Amigos dos Surdos, o Dr. Amílcar Moraes, a título individual, que é também o coordenador da Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa, e a Associação de Profissionais de Lecionação da Língua Gestual. Tinha também pedido a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, mas que não confirmou presença neste momento, nesta reunião. Queríamos apresentar-vos rapidamente aquilo que é a estrutura deste momento. Nós temos todo o gosto em ouvir-vos, mas os tempos que vos foram dados foram tempos que nós costumamos facultar quando é apenas uma entidade. Sendo muitas entidades, nós pedíamos que fizessem uma apresentação inicial o mais breve possível e que procurassem evitar repetições. Quando uma entidade referir um aspecto, naturalmente as outras entidades evitem estar a repetir para não prolongarmos demasiadamente os trabalhos, porque temos uma deputada que precisa de sair às 7:45 e uma outra que precisa de sair antes das 7:30. Tem outros compromissos assegurados. Nós já estamos aqui desde as 5:15, houve aqui um ligeiro atraso e, portanto, pedíamos também a vossa colaboração no sentido de que a reunião decorra da forma mais célere, naturalmente, expressando tudo aquilo que são as vossas preocupações, as vossas dificuldades e os anseios que, legítimos naturalmente, que vos trazem aqui. Nós resolvemos agrupar estes pedidos de audiência, dado que a sessão legislativa está a terminar e nós considerámos que era importante ouvir-vos antes do término da sessão legislativa. Ouvindo uma a uma, respondendo individualmente a cada pedido, era impossível agendarmos tudo antes da interrupção do final da sessão legislativa. Por isso, uma vez que o desígnio era comum, que ao fim e ao cabo se prendia com a salvaguarda de direitos humanos e institucionalmente garantidos para as crianças, jovens e adultos surdos, que aquilo que visavam todos era a dignificação e a valorização das carreiras de intérprete de LGP ou de docente de LGP, nós entendemos que seria possível e até se calhar eficaz juntar todos estes pedidos e ouvir-vos conjuntamente sobre esta matéria, que é uma matéria de facto transversal a todos os pedidos de audiência que recebemos. Agradecemos o vosso interesse, a vossa vinda, o vosso contributo, que é para nós muito importante. E passava agora a palavra às entidades presentes. Pedia que se apresentassem e aqueles que não puderem fazer de viva voz, que seja a intérprete a traduzir depois aquilo que nos dizem, que se apresentassem, que dissessem qual é a entidade que representam e brevemente que nos dissessem aquilo que vos traz cá, aquilo que vos preocupa e quais são as vossas propostas para o setor. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Os senhores deputados estão aqui presentes e à coordenadora do Grupo de Trabalho do Ensino Especial. Muito obrigada por nos receber. Nós viemos aqui com o mesmo objetivo, para falarmos de dois aspectos em particular. Eu sou o Amílcar Moraes, sou vice-presidente da direção da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Como não há nenhum representante, não, eu estou aqui, estou a representar. Sou também o coordenador da Comissão da Defesa da Língua Gestual Portuguesa e também estou a representar o Armando Baltazar, que trabalha na Câmara de Valongo. Teve um problema de saúde, por isso estou aqui também a representá-lo. O objetivo é o mesmo e estamos aqui todos... não sei, se calhar falo já ou passo as apresentações. Eu estou aqui antes, mais ou menos há 5 anos, há 10, 5 anos, a necessidade que nós sentimos em relação, sobretudo em relação à criação de um grupo de recrutamento para os docentes de língua gestual portuguesa. Estes docentes estão de facto a trabalhar nas escolas e estão a trabalhar há muito tempo, antes desses 10 anos. Antes, já as escolas onde os surdos têm sido educados já mudaram de nome várias vezes, já foram, portanto, e nós sentimos que estas equipas que trabalham com estes profissionais. Nós sentimos que, nós sabemos que estes profissionais são fundamentais para o desenvolvimento da aquisição dos conteúdos pelos alunos surdos. A língua gestual é muito importante, pois nas escolas... Nas escolas os professores não têm competência em língua gestual. Portanto, os professores de língua gestual têm esse papel fundamental de também ensinar a língua gestual, não só como primeira língua aos alunos surdos, mas também aos outros profissionais. Neste momento eles já fazem a licenciatura. Os alunos surdos, neste momento já temos vários alunos que têm entrado na universidade, portanto os níveis, o nível de educação dos surdos tem melhorado imenso graças à presença da língua gestual nas escolas. Eles têm este papel não só de ensinar a língua gestual como primeira língua, mas também enquanto modelo de identidade e cultural com os quais eles se identificam facilmente por se sentirem pares, são outros iguais a eles. É um papel fundamental nas escolas de surdos para os alunos. Antigamente não havia e era um grande prejuízo para os alunos surdos. Antigamente a educação estava sobretudo preocupada com o desenvolvimento da oralidade dos alunos surdos e eles perdiam muito, eram muito prejudicados nas aprendizagens. Neste momento, os professores de língua gestual não são equiparados aos outros docentes. Portanto, temos estado a lutar por isso e estamos à espera de algumas respostas. Há 30 anos que eles estão a trabalhar nas escolas a ensinar a língua gestual a surdos. Eles continuam a ser recrutados nas escolas como técnicos especializados. Os concursos são sempre... começam sempre mais tarde do que os outros, eles entram sempre nas escolas muito mais tarde. Eles têm um trabalho pesado, como qualquer outro professor, com as responsabilidades de qualquer outro professor. Têm contratos precários, têm também, enfim, não têm condições laborais justas para as funções que desempenham nas escolas. E há um grande investimento destes profissionais nos alunos e no desenvolvimento dos alunos. Não havendo o grupo de recrutamento, estes professores, que para nós são professores, continuam a não ser tratados como tal. E, por exemplo, havendo a disciplina, e há um programa de língua gestual, havendo a disciplina de língua gestual, não há, por exemplo, o exame de língua gestual portuguesa. Não, a língua gestual portuguesa não aparece nas pautas. Não é um ensino valorizado quando já o deveria ser. Estes professores de língua gestual estão sempre preocupados com a avaliação dos alunos e com o desenvolvimento destes alunos, mas depois isto não é tido em conta pela equipa dos docentes, das turmas, e nós, para nós não é claro porque é que isto ainda não foi resolvido. Esta é uma situação. Também as famílias têm sido, são muito, este profissional, este professor de língua gestual surdo, é uma figura fundamental para as famílias, porque é o modelo daqueles adultos, daqueles alunos para o futuro. Em relação à habilitação académica, antes de haver a licenciatura, estes professores tinham formação profissional do IFP na Associação Portuguesa de Surdos e na Associação de Surdos do Porto, tinham esta formação profissional, eram os formadores de língua gestual portuguesa, surdos. Tendo havido a alteração da lei no 3 de 2008, passaram a ter que ser licenciados. Portanto, neste momento nós temos há três licenciaturas: a Escola Superior de Educação de Coimbra, a de Setúbal e a da Católica, da Universidade Católica. Os três têm planos de estudos completamente diferentes. E na saída são, supostamente saem enquanto professores ou para lecionar a língua gestual portuguesa, sem uma formação que não é igual. Como é que nós podemos fazer equivaler estas formações, vá, quando eles depois vão desempenhar funções semelhantes nas escolas? Por outro lado, esperando nós que se crie finalmente o grupo de recrutamento, e para tal terá de ser criado um mestrado em ensino da língua gestual portuguesa, é importante que isto seja, gostávamos que isto fosse, enfim, fosse criado apenas um mestrado e não vários, para que não haja muitos diferentes. Eu, como coordenador da Comissão de Defesa da Língua Gestual Portuguesa, já tivemos audiências com os vários partidos. Alguns deputados que estão aqui já nos receberam. Já tivemos também uma reunião com o Ministério da Educação, em que falámos sobre as preocupações para o grupo de recrutamento. Não sei o que é que vai acontecer agora, portanto, há um grupo de trabalho que irá avançar com o trabalho que é preciso fazer. Estão neste momento a recolher informação, já nos ouviram, e gostava de dizer a todos que este grupo de trabalho do Ministério da Educação para o grupo de recrutamento mencionou a possibilidade de, por exemplo, criar uma portaria em que isto pudesse ficar de alguma forma remendado, mas para nós isto não é satisfatório. Nós queremos ser iguais aos outros professores. Pronto, da minha parte era tudo.
Muito obrigada, Anelcar Moraes, pelo seu contributo, e pedimos desculpa, não sabíamos que estava também em representação da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, então as entidades que nos solicitaram as audições, a audiência, estão todas presentes e agradecemos também esse esclarecimento. Vem na dupla qualidade de representante, de coordenador da Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa e de também membro da direção da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Muito bem, muito obrigada. Passamos agora a palavra a um outro elemento. Faça favor.
Sou Isabel Moraes. Boa tarde a todos, os senhores deputados. Eu sou a secretária-geral da AFOMOS, a Associação dos Profissionais de Lecionação da Língua Gestual. É a associação que representa os professores de língua gestual. O artigo 74 da Constituição, que reconhece a língua gestual portuguesa, em 97, da língua gestual como um acesso à educação, e também o 3 de 2008. A partir daqui, e desde que há concursos, já tivemos desde então várias funções diferentes, funções contratuais diferentes. Técnico especializado é agora a mais. Como as escolas têm alguma gestão autónoma, Quer dizer, nós conseguimos ter as horas letivas, mas como técnicos especializados temos que ter também todas as restantes horas ocupadas e muitas vezes temos também como horas letivas, que é o que nós fazemos, ensinamos. Portanto, nós temos muitas vezes 35 horas a ensinar, o que não nos chega nem para preparar aulas, corrigir trabalhos, preparar materiais que não existem. Portanto, isto tudo, as escolas recrutam-nos, dão-nos imensa responsabilidade. Temos que ensinar os alunos surdos a língua gestual como primeira língua, depois temos de ensinar também a língua gestual como segunda língua aos alunos ouvintes e aos professores e às famílias. Temos projetos, desenvolver projetos. Muitas vezes temos de ajudar os intérpretes no desenvolvimento, no esclarecimento de vocabulário. Portanto, temos de facto muitas funções nas escolas. Muitas vezes, por exemplo, nos concursos também temos que fazer entrevistas, que entregar portfólios, os concursos estão atrasados, são sempre atrasados, às vezes em novembro, entramos nas escolas tarde, as crianças perdem sempre o início do ano letivo, não têm a língua gestual, não têm também terapeutas da fala, por exemplo. Portanto, logo o início do primeiro período fica ali muito prejudicado para os alunos, por exemplo, as regras, o funcionamento da escola, são muitas vezes eles perdem tudo isto. Em agosto acaba sempre o nosso contrato e depois temos de ficar aqueles meses à espera que abra concurso, ou seja, ficamos sempre muito prejudicados em tempo de serviço, ficamos sempre ali uns meses em que estamos à espera que abra um concurso. Por exemplo, eu há 17 anos que sou professora de língua gestual, mas fazendo as contas isto dá-me 14, por causa dos atrasos nos concursos, de tempo que se vai perdendo assim. E é o Ministério da Educação que faz isto e nós só seguimos. Nós queremos ser iguais às pessoas das outras disciplinas todas. Nós temos as mesmas responsabilidades, temos horas letivas, temos muitas vezes muitas responsabilidades acrescidas ainda. Há uma disciplina de língua gestual portuguesa e depois as escolas depois também não sabem o que fazer com esta disciplina, ou é como disciplina de opção, ou vai para a AEC, é uma disciplina, há um programa homologado pelo Ministério da Educação. Mesmo no secundário, e nós temos o programa até ao 12º ano, no ensino profissional, por exemplo, não há aulas de língua gestual. Os alunos surdos não têm a disciplina de língua gestual. Às vezes têm só uma hora por semana, quando o programa curricular homologado pelo Ministério da Educação diz que deve ter as mesmas horas que a língua portuguesa para os alunos ouvintes. Temos alunos surdos com muito prejuízo ao nível da sua língua materna. A FOMES também tem estado a trabalhar com a FEMPROF e entregámos uma petição recentemente para que se resolva a situação do grupo de recrutamento o quanto antes. Queremos trabalhar em igualdade de circunstâncias com os outros professores e é para chamar sobretudo a atenção em relação a isto. E também, desculpa, ontem eu recebi a dizer, por causa da proposta de alteração ao 3/2008, em que se fala de surdez, em que se fala de formadores de língua gestual, quando o 3/2008 já fala em docentes de língua gestual, já fala de surdos. É só para chamar a atenção. É uma educação bilingue. Nós, quando ensinamos, preenchemos sumários, fazemos relatórios, fazemos avaliação, lançamos notas, participamos nas reuniões de docentes, somos avaliados, não como docentes, mas como técnicos, pelo CIADAP, que não tem nada a ver com aquilo que de facto nós fazemos. Como é que eles nos vão avaliar a nós? Não faz sentido. Queria chamar a atenção, é mesmo urgente criar o grupo de recrutamento para sermos tratados com, com justiça e sermos de facto reconhecidos pelo trabalho que desenvolvemos com os alunos surdos. Obrigado por nos ouvir.
Muito obrigada, Isabel Moraes, pela sua exposição também. Passamos a palavra agora a que entidade representa?
Eu represento a ANAPI, LG.
A ANAPI, muito bem, faça favor.
E a ANAPI, só por curiosidade, faz hoje 6 anos. E há 6 anos que luta pelo mesmo. E há 18 anos que foi aprovada a Lei 89/99, em que reconhece os profissionais, os intérpretes. Mas continuamos há 18 anos sem regulamentação desta lei. Temos colegas, há quanto tempo, quanto existem intérpretes nas escolas a trabalhar sem carreira, sem condições, sem verem regulamentadas as suas horas de trabalho? Ou seja, há colegas a fazerem as 35 horas diretas com alunos. Imaginem a violência de estar 35 horas a interpretar, a traduzir, a trabalhar com duas línguas. Imaginem isso numa língua oral. E agora transponham para a língua gestual, dentro de salas de aula, que não estão só os alunos surdos, têm todas estas questões para gerir, que são tudo o que se passa à sua volta e que não está num ambiente propriamente calmo. Tal como a Isabel Moraes referiu, nós também, intérpretes, nas escolas, somos avaliados pelo CIADAP. E quem nos avalia, eu diria que pouco ou nada sabe de língua gestual portuguesa e de surdos. E o que é que nós fazemos e qual é o nosso papel, tal como acontece com os docentes de língua gestual portuguesa. E tudo o que a Isabel referiu relativamente ao tempo que os professores precisam para se preparar, acontece exatamente a mesma coisa com os intérpretes. Nós não podemos estar o tempo todo a traduzir, a interpretar. Nós precisamos deste tempo que a Isabel referia para nos reunirmos com os professores, para esclarecer dúvidas, para haver aqui um trabalho de colaboração. E também para aqui refere a Isabel, e é isso que de facto acontece, vocabulário específico para, dentro das escolas, e que é necessário esta colaboração, porque muitas vezes o que acontece são criados códigos ali no momento com os alunos para desenrascar, porque depois nós não temos tempo para nos reunirmos, mesmo entre colegas que estamos dentro da mesma escola, para uniformizarmos alguns códigos ou falar com os professores para conseguirmos realmente trabalhar a equipa, porque não existem horas no horário para que isso aconteça. E acima de tudo, nós não nos podemos esquecer, e eu estou aqui e comecei por falar da associação e da lei e desta questão de estarmos há tantos anos sem ver a nossa profissão regulamentada, mas não nos podemos esquecer que o superior interesse é das crianças surdas. Das crianças que chegam a setembro, outubro, novembro, muitas vezes, e continuam sem intérpretes de língua gestual portuguesa, sem docentes de língua gestual portuguesa, continuam sem acesso à educação, sem acesso àquilo que está a ser dito numa sala de aula, e eu não quero imaginar isso, e creio que nenhum de nós quer imaginar isso para um filho nosso, não é? Por isso temos que imaginar o que é estas crianças estarem na sala sem acompanhar a informação que é dita desde o início das aulas. Também somos contratados como técnicos, como já tinha referido. Há aulas que, apesar de nós trabalharmos diretamente com os alunos muitas horas, normalmente nas escolas não acontece haver recursos suficientes para que se possa estar presente em todas as aulas dos alunos surdos. Também se chega a agosto e os intérpretes estão desempregados e com condições precárias, são técnicos precários, tal como os docentes de língua gestual, aqui muitas coisas que se repetem, e continuamos na questão de, para além destas horas, prejudicarem o trabalho ativo e o trabalho que os alunos vão receber, ou seja, a informação que eles recebem já passa por nós com um cansaço extremo, já não chega com a mesma qualidade, e também a saúde do intérprete. E agora aqui falo do profissional em si, que é de uma violência extrema, fisicamente e psicologicamente, estar tantas horas a interpretar, principalmente num contexto, principalmente num contexto educativo, não, num contexto de sala de aula, tal como é nos outros, mas hoje estamos aqui a centrar mais na educação. E não tendo condições de trabalho, não temos nada de regulamento, por muito boa vontade que as escolas tenham, não podem fazer muito, não é? O que é que diz o nosso contrato? São 35 horas. e é nisso que eles se baseiam. E depois precisam pedir mais recursos e não o podem fazer. Porquê? Porque diz lá que são 35 horas e eu ainda não tenho 35 horas ativas a trabalhar. E por muito que o diretor da escola, das escolas por este Portugal, compreenda que realmente não é desumano estar a fazer tantas horas, não há nada que diga que nós não o temos que fazer, não há nada que regulamente, e um faz 35, e outro faz 29, e outro faz 32, e continuamos assim. Pronto, e por agora fico por aqui.
Muito obrigada, doutora Ana Raquel Lima. Temos agora ainda uma entidade para ouvir, eu creio que é representante da Associação de Famílias, é isso? Representante das Famílias e Amigos dos Surdos, faça favor. Obrigada.
Boa tarde a todos. Eu sou membro da direção da AFAS. Nós temos uma grande preocupação e temos tido com as famílias ouvintes quando tem um bebé surdo ou uma criança que de repente fica surda ou a quem é diagnosticada a surdez e a família fica ali a pensar que tem um problema muito grande, que de difícil resolução. Precisava esta família de ser apoiada por alguém que chamar, por exemplo, a AFAS, ou alguém que lhe pudesse explicar o que é que acontece quando se tem uma criança surda, encaminhá-la, como é que é o percurso educativo, alguém que transmitisse essa tranquilidade, explicasse que a criança surda pode crescer tal como qualquer outra criança. E o mais importante seria fazer com que as famílias ouvintes aprendessem língua gestual portuguesa. Porque elas precisam de estabelecer uma ligação com a criança. Eles precisam de comunicar em família. A criança precisa de conseguir comunicar. E para isso, só mesmo os pais, os familiares, aprender em língua gestual. Há noutras situações em que, por exemplo, a criança além de surda é autista, por exemplo. A criança, como tem outro problema além da surdez, não sabe muitas vezes o que fazer com ela. Quando o importante aqui, o mais importante, é a comunicação. E no caso dela ser surda, independentemente de ter outro problema, era importante estar também com outras crianças surdas. Este é o principal. E neste contexto ela poderia ser mais bem apoiada. As escolas que têm... Ou as escolas que... onde estão crianças ouvintes, as escolas regulares, mas onde há pais surdos. Quando há reuniões, por exemplo, em que os pais surdos querem falar com o professor do filho, por exemplo, ou querem participar nas reuniões de pais, são sempre eles que têm de trazer o próprio intérprete. Esse para já são as nossas principais preocupações.
Muito obrigada pelos contributos, porque de facto trazem-nos problemas que são reais, que vocês sentem mais do que ninguém e que nos fazem pensar em dimensões que efetivamente nunca pensámos. Eu sou professora e nunca tinha pensado nessa questão de um pai surdo que quisesse ir a uma reunião com o diretor de turma e efetivamente ter de levar um intérprete para traduzir aquilo que tinha para dizer, efetivamente. É importante que nós conheçamos todas as dimensões e todas as limitações que se colocam, não só ao aluno, mas também às suas famílias. Eu passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Pedi-me a deputada Sandra Pontedeira, como tem de sair um pouco mais cedo, pediu-me para ser a primeira. Vai falar a deputada Sandra Pontedeira, do grupo parlamentar do PS.
Muito boa tarde a todos. Uma vez mais, até porque com alguns também já não é a primeira vez que vos encontro, quero agradecer a vossa presença, o vosso pedido de audição a este grupo, é importante para nós, o vosso contributo, mas também que nos tragam sempre as vossas preocupações, sobretudo também as vossas reivindicações, que são importantes. De facto, também já conhecemos a petição que referiram, já deu entrada na Assembleia da República. Eu queria referir duas ou três questões relativamente àquilo que vos traz cá hoje. De facto, nós temos também na Assembleia da República vindo a fazer um caminho sobre as questões que vocês hoje aqui levantaram e temos, como é do vosso conhecimento, uma resolução aprovada aqui na Assembleia da República precisamente sobre a questão da valorização da língua gestual portuguesa, onde precisamente recomendamos ao Governo a criação de um grupo de língua gestual a aplicar no concurso de professores. Entretanto, para além de outras propostas que estão na resolução, que eu deduzo que vocês conheçam, portanto não vou estar a debruçar sobre a mesma. Decorrente da resolução, também é aprovado pelo Governo, e vocês também já conhecem, um grupo de trabalho precisamente para se debruçar sobre a criação deste grupo de recrutamento específico, que é criado em fevereiro, salvo erro, de 2017. Naturalmente, percebemos a urgência, mas também este grupo de trabalho é criado em fevereiro, naturalmente que o grupo de recrutamento não pode ser efetivamente para este ano letivo, porque em março decorrem e já estão a decorrer, como vocês sabem, os concursos para este ano letivo. Pronto. Este grupo de trabalho terá então de realizar o estudo para o qual deduzo que também já foram ouvidos, de regulamentação profissional para a docência da língua gestual portuguesa, pelo menos foi isso que eu percebi, que teriam sido ouvidos já por este grupo de trabalho. A garantia que nós temos da parte do Governo, pelo menos é afirmado quando em audiências várias aqui na Assembleia da República, é que o grupo de recrutamento da língua gestual portuguesa vai ser criado. Portanto, essa é a garantia que o Governo diz. Não foi criado este ano, precisamente por aquilo que vos acabei de transmitir. Finalmente, e também referiram, desde ontem temos em discussão pública até 31 de agosto a revisão do 3 de 2008. E, naturalmente, vocês podem referir. Eu também ainda não li a proposta, porque ela é muito recente, estamos precisamente a debruçar-nos agora sobre ela. Podem, devem fazer todas as sugestões e contributos que tenham sobre esta proposta, porque é precisamente por isso que ela está em discussão pública, para recolher ainda contributos para a mesma, apesar de toda a auscultação feita a várias entidades, a pessoas individualmente, para a construção da mesma, ela está em discussão pública até 31 de agosto para ainda recolha de contributos. Portanto, este de facto é o ponto de situação. Nós, no Partido Socialista, temos vindo a contribuir também para que de facto este seja um assunto que finalmente fique resolvido a parte do grupo de recrutamento. Relativamente à regulamentação da carreira, relativamente aos intérpretes, eu gostaria de vos colocar a questão se o Governo, entretanto, vocês já foram ouvidos, pelo menos percebi na primeira intervenção, se vos deu algum feedback da não regulamentação desta lei, que espera há largos anos por regulamentação. Da nossa parte, naturalmente, continuamos disponíveis. Eu, uma vez mais, peço-vos desculpa por eventualmente não conseguir estar até ao final desta sessão, mas vocês sabem que a sessão é gravada, portanto eu depois tenho acesso àquilo que será depois dito por vocês na última intervenção.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Germana Rocha, pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora deste Grupo de Trabalho. Um grupo de trabalho que tem desenvolvido, de facto, um trabalho, passa a redundância, exaustivo em torno da educação especial. E, de facto, como dizia há pouco, só estando aqui presente é que nós percebemos as dificuldades que atravessam no dia a dia quem, de facto, tem estas barreiras. Depois, dar as boas-vindas naturalmente e cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD todas e o representante aqui presentes destas associações e comissões. Agradecer os contributos que aqui nos trouxeram hoje, que são muito importantes, de facto, dado estarmos numa fase em que estamos a discutir um diploma que ontem foi colocado em discussão pública, portanto, é mais do que pertinente ouvir-vos. E já agora lançava aqui a primeira pergunta, que é, eu há pouco percebi que ainda não tinham sido ouvidos no âmbito do grupo de trabalho que está a trabalhar estas matérias no Ministério da Educação, e, portanto, aqui fica esta questão, esta primeira questão. Se já foram ou não ouvidos por parte desse grupo de trabalho. Depois, congratular-nos também pelo facto de terem aqui dito que os níveis dos alunos surdos terem melhorado muito, o que de facto demonstra a evolução que tem existido neste setor e, portanto, ficamos satisfeitos por isso. E também de realçar aqui a componente familiar, que para nós também é muito importante este acompanhamento por parte da família. E há pouco, como dizia, de facto, nunca tínhamos pensado na dificuldade que tem um pai, de facto, numa reunião. Portanto, isto é tudo muito importante para nós. Depois, reconhecer também, de facto, a precariedade que existe e, portanto, que há que fazer algo para combater os contratos precários. E referiram aqui um aspecto muito importante, que é o SEADAP, de facto, como é que quem avalia consegue, de facto, perceber o que é que está a avaliar em concreto. Também, como já foi aqui referido, como sabem, foi aprovado um projeto de resolução de recomendação ao Governo para tratamento destas matérias, nomeadamente a criação do grupo de recrutamento. E, de facto, ontem tivemos uma audição com o Sr. Ministro da Educação e estas matérias foram discutidas e foi anunciado por ele que seria criado esse grupo de recrutamento. E, portanto, nós aqui registamos o atraso da proposta de revisão deste diploma de educação especial. Registamos também este anúncio feito pelo Sr. Ministro e, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do PSD vai acompanhar de perto a evolução que terá agora esta matéria. E, portanto, para já, ficavam por aqui. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra agora pelo Bloco de Esquerda ao Sr. Deputado Jorge Falcato. Faça favor.
Obrigado. Nós estamos cientes das dificuldades e dos professores de língua gestual portuguesa e por isso apresentámos propostas no sentido de resolver a situação e temos vindo a consultar sempre a comunidade surda para termos a segurança naquilo que estamos a propor. E eu estou convicto que a situação da discriminação dos professores de língua gestual se prende com o preconceito que existe face à própria língua gestual portuguesa. Ao não considerar como uma língua na sua verdadeira acessão do que é uma língua. Porque não há outra razão para nós admitirmos que um professor de língua gestual portuguesa tenha condições diferentes do professor de francês ou de inglês. Não é que a criação do grupo de recrutamento, quer dizer, já devia ter acontecido há não sei quantos anos, quer dizer, porque isto só se explica por causa deste preconceito. Quer dizer, um professor de língua gestual portuguesa não é um técnico especializado, é um professor. Quer dizer, é um professor de línguas. Quer dizer, de maneira que me parece que isto é tão evidente que já devia ter sido tratado há muito tempo. A situação dos intérpretes é outra que, quer dizer, também não se consegue explicar. Quer dizer, não, ninguém contrata o intérprete de, sei lá, de francês para inglês a trabalhar 35 horas de interpretação simultânea em contínuo. Em contínuo, quer dizer, 35 horas não, mas pelo menos 5 horas por dia ali. De maneira que, sem preparar, quer dizer, e quando, por exemplo, um intérprete está, quer dizer, sei lá, numa aula de um curso técnico, tem que preparar os termos técnicos, tem que, quer dizer, isto não há também explicação para que a situação seja esta. O Amílcar falou de uma questão que a mim me preocupa, que é, e gostava de ouvir aquilo que vocês têm a dizer sobre isto, que é o facto de haver muita gente que já dá aulas de língua gestual portuguesa que estou convencido que há muita gente, eu não sei se é verdade ou se não, que não tem mestrado na área. E que importa também integrar no ensino regular. Isto levanta uma questão que é como é que vai ser feita essa avaliação da qualidade destes professores de língua gestual. Vamos lá ver, nada me garante que um professor de língua gestual com mestrado seja melhor do que um professor sem mestrado. Agora, o que me garanto é que, do ponto de vista oficial, um professor com mestrado está qualificado para dar aulas. Aqueles que não têm mestrado, como é? Eu já ouvi dizer, em conversa com alguém, já não me lembro, alguém da comunidade surda, que me dizia que tinha encontrado professores de língua gestual que tinham um vocabulário completamente insuficiente ao nível de uma criança de 10 anos, às vezes com menos vocabulário do que os alunos a quem estava a ensinar língua gestual. Isto preocupa-me, realmente, e por isso acho que a resolução, aquilo que nós votámos e aquilo que nós apresentámos, é que este processo de recrutamento deve ser feito em colaboração com a na minha opinião, com a Comissão para a Defesa da Língua Gestual, onde agrupa as diversas associações preocupadas com o ensino e com a divulgação e com a defesa da língua gestual, de maneira que me parece que é uma questão que eu gostava de ouvir a vossa opinião. Outra questão que é também... não dá para entender é como é que se faz uma avaliação CIADAP de técnicos e professores de língua gestual, de técnicos, quer dizer, de intérpretes e professores de língua gestual. Eu, trabalhei muitos anos na função pública, sei como é que é feita a avaliação CIADAP e eu não percebo como é que alguém que não saiba a língua gestual consegue ver se a pessoa atingiu os objetivos, que objetivos é que são traçados, quer dizer, não faço a mínima ideia como é que isto será possível. Tenho a impressão que será tipo totoloto estas avaliações. Né? Outra questão que é importante, que é o ensino da língua gestual aos ouvintes. Porque eu penso que um dos grandes problemas da comunidade surda é exatamente o isolamento ao nível da comunicação, e que o reforço do ensino aos ouvintes é indispensável para abrir também a comunidade surda a outros contactos, a outras vivências sociais, não retirando nenhuma... não dizendo que a vivência da comunidade surda não seja rica em si, mas... penso que o ensino de também alargar-se aos ouvintes, e por isso nós apresentámos a proposta de que deve haver a hipótese de os alunos ouvintes nas escolas de referência, pelo menos começar nas escolas de referência, poderem ter o aprendizagem, porque faz-me um bocado de confusão que haja duas comunidades na mesma escola que não conseguem comunicar entre si. É tudo por agora.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo CDS-PP.
Boa tarde. Obrigada. Começo por saudar as instituições aqui presentes, as pessoas dos seus representantes, e tentar não me repetir, como também vos foi pedido a vocês que não se repetissem. Primeira coisa, a questão não é nova, isso todos sabemos, já nos temos encontrado vezes demais por esta razão aqui na Assembleia da República. Segundo ponto, o CDS apresentou um projeto de resolução a propósito desta vossa pretensão, que até foi alvo de bons contributos vossos por causa das nossas falhas na redação do mesmo e que nós acolhemos e que agradecemos na altura e voltamos a agradecer agora. Terceira coisa, este projeto integrou esta resolução mais lata que já foi aqui mencionada e que eu estava agora à procura no computador e a ler e que cobre, eu diria que quase todos os aspectos laborais que vocês aqui mencionaram. Essa resolução foi aprovada por unanimidade por todos os partidos e entregue ao Governo. Assim como foi de certeza entregue ao Governo o contributo que vocês aqui também deixaram e assim como os sindicatos também já entregaram ao Governo o mesmo contributo. Portanto, não querendo de forma alguma dizer que o grupo parlamentar do CDS se retira desta preocupação, também não posso deixar de dizer com seriedade que ela está completamente entregue e fundamentadamente entregue ao Governo para resolução neste momento. Quanto a isso, o Sr. Ministro disse ontem, como também já foi dito, já foi dito aqui, o Sr. Ministro ontem disse-nos que primeiro ia ser criado um grupo de recrutamento, deu essa garantia, e segundo que iria haver uma vinculação extraordinária no primeiro trimestre do próximo ano, pelo que eu acho razoável depreender que há uma ligação entre as duas afirmações. Vamos ver, mas prosseguiremos nessa questão. Para além disso, também foi perguntado ao Sr. Ministro, uma outra questão que também fazia parte do projeto de resolução e também faz parte do vosso caderno de encargos, que tem a ver com a colocação atempada dos técnicos nas escolas, mas para essa questão não houve resposta. A pergunta sobre esta matéria, a pergunta que tenho é, bem, é repetida, foram ou não já recebidos no âmbito do dito grupo de trabalho que foi criado para dar cumprimento ao grupo de recrutamento? Embora eu tenha muita dificuldade em perceber o que é que ainda falta, o que é que ainda é preciso estudar a profundo.
Como foi perguntado?
Sim. Mas responde-se aqui a tradição é que se responde a mim. Mas tudo bem. Portanto, a primeira pergunta seria essa. Dizia eu é que tenho alguma dificuldade em perceber o que é que ainda está a ser tratado num novo grupo de trabalho que vai estudar mais qualquer coisa que não esteja já estudado e diria apto a que sejam tomadas decisões concretas, mas talvez me possam ajudar a perceber o que é que ainda precisa de ser aprofundado. Mais dois tópicos rápidos. Em relação ao novo 3/2008, fomos ontem informados de que ele existe. Sabemos que vai ser entregue ou que foi entregue à Comissão, mas ainda não nos chegou às mãos, portanto não tenho ainda forma de documentar. e isso não é culpa de ninguém, foi entregue ontem, não há tempo útil para tal, mas como percebo que já pelo menos conseguiram olhar para ele, também gostaria de vos pedir que em tempo útil, se for possível partilharem connosco as vossas opiniões ou sugestões, connosco, até suponho que com este grupo de trabalho, isso seria útil porque o Sr. Secretário de Estado tem trabalhado, ou nós temos trabalhado com o Sr. Secretário de Estado num ambiente favorável e também pode ser bom termos acesso a esses vossos contributos. Finalmente, último ponto. A questão que para mim foi nova nesta audição teve que ver com o facto de que eu desconhecia, e falha minha, com o facto de eu não saber que a disciplina de língua gestual não era sujeita à classificação nos mesmos em pauta como as restantes disciplinas. Isso para mim é um dado novo. A questão dos pais, esse eu conhecia, até porque já estive em reuniões de pais em que falta o intérprete e, portanto, em que às vezes é preciso escrever para... Não me é estranha, até na pele, mas esta é uma questão nova. E isto para mim é perturbador porque não há nenhuma razão, não há nenhum obstáculo, não há nada na lei, não há nada, pelo contrário, isto deveria acontecer. E isto é um assunto que eu depois gostaria de explorar com mais detalhe, porque não faz, para mim não me faz nenhum sentido que isto se passe desta maneira. E pronto, e fico por aqui. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E finalmente a Sra. Deputada Diana Ferreira, pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Tentando não fazer asneiras. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar as organizações que estão aqui nesta audição. Nós já tivemos a oportunidade de reunir também com a Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa, ouvindo também um conjunto de preocupações que foram aqui colocadas. Mas eu penso que nunca é demais lembrar aquilo que falta fazer e o que é preciso avançar, porque embora tenham sido dados passos importantes no passado para hoje estarmos aqui a discutir o que falta, há naturalmente ainda um percurso grande a percorrer no que respeita às crianças e aos jovens surdos e aos docentes de língua gestual, aos intérpretes também de língua gestual. E eu estava a colocar exatamente nestas dimensões porque penso que são estas duas dimensões que nós também temos que abordar nas matérias que aqui colocaram. O que vocês aqui colocam é da mais inteira justiça no que se refere aos docentes de língua gestual portuguesa, isso para nós é inquestionável. Estamos a falar de direitos laborais e de direitos sociais destes profissionais e estamos a falar de direitos laborais e sociais que, sendo respeitados, naturalmente garantem melhores direitos às crianças e aos jovens com quem esses docentes também trabalham. Por isso, as questões que vocês colocam e a necessidade da criação do grupo de recrutamento é da mais inteira justiça. Já aqui foi falada a resolução que foi aprovada por unanimidade. O PCP também teve a oportunidade de apresentar um projeto de resolução que ia também nesse sentido, no sentido da criação de um grupo de recrutamento de centros de língua gestual portuguesa, bem como da disponibilização para alunos ouvintes do ensino de língua gestual portuguesa, exatamente neste sentido de se poder criar formas de comunicação que não excluíssem ninguém, nem os alunos surdos, nem os alunos ouvintes, porque eu também me recordo uma vez de uma intervenção de uma aluna numa das audições públicas que esta Assembleia fez, de dizer que queria falar com os colegas, mas que não podia porque não sabia e que também ela própria se sentia excluída por não poder comunicar com os colegas e com os amigos. E por isso esta questão de facto os alunos ouvintes poderem ter também acesso e conhecimento para melhor poderem comunicar é também uma matéria importante que nós refletimos no nosso projeto de resolução, bem como colocamos uma preocupação que temos, que é designadamente do acesso das pessoas surdas a um conjunto de serviços públicos, e estou a falar disto exatamente até no seguimento do que foi colocado dos pais surdos e das reuniões de pais nos quais não há intérpretes ou a haver têm que ser os pais a responsabilizarem-se por levar um intérprete de língua gestual. Por isso, isso foi uma preocupação que nós pusemos no nosso projeto de resolução, que está de alguma forma vertida também naquela que foi a resolução final aprovada. Naturalmente que importa que estas resoluções tenham uma concretização de um ponto de vista executivo, e isso é da responsabilidade naturalmente do Governo, o que não nos demita a nós de fiscalizar a execução do Governo no que se refere a resoluções que foram aprovadas. Sobre a questão dos intérpretes de língua gestual portuguesa, e eu queria só colocar aqui uma questão, a lei 89/99, que define as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual portuguesa, é uma lei que tem origem num projeto de lei do PCP. Foi o PCP na altura que o apresentou, por isso isto é de facto para nós uma questão de grande importância. E o facto de não termos até hoje ainda tido nenhum caminho de regulamentação desta situação é naturalmente um fator de preocupação agravada, porque estamos a falar de anos seguidos de más condições de trabalho para estes profissionais e naturalmente também depois da possibilidade de piores condições de interpretação para as crianças e para os jovens, piores condições no acesso às crianças e aos jovens surdos, piores condições no acesso àqueles que é o seu direito, que é o direito a estarem incluídos nas escolas onde estão e também na comunidade em que vivem. Por isso, secundarizando as preocupações que aqui colocaram, dizendo que são da mais inteira justiça as reivindicações que aqui colocam, nós pensamos que com a resolução aprovada foi dado já um passo de compromisso, e esse é um compromisso importante, e que também importa aqui é não desistirmos de fazer cumprir esse compromisso. O PCP ontem questionou o Ministro da Educação sobre, primeiro, a criação do grupo de recrutamento, em que o Ministro assumiu que ele iria ser efetivamente criado o grupo de recrutamento para docentes de língua gestual portuguesa, bem como questionamos da necessidade de, atempadamente, estarem os diversos profissionais de educação especial, e aqui num universo muito mais abrangente, não falando só das crianças surdas, mas de todas as crianças com necessidades especiais, colocamos a necessidade de todos esses profissionais, sejam docentes, sejam técnicos, sejam terapeutas da fala, todos os profissionais estarem atempadamente nas escolas, para que todas as crianças, sem exceção, tenham de facto o início da sua aprendizagem ao mesmo tempo e não tardiamente, como acontece muitas vezes com crianças com necessidades especiais e também com as crianças e os jovens surdos, fruto do atraso na colocação destes profissionais. Nós colocamos essas preocupações na audição do ministro, com o Ministro da Educação. Naturalmente que, se não se cumprir a colocação atempada dos profissionais, nós voltaremos a colocar estas preocupações, porque para nós não é aceitável que as crianças sejam discriminadas por um atraso na colocação dos profissionais. Muito obrigada e, naturalmente, manifestar a disponibilidade para todos os contributos que queiram deixar neste grupo de trabalho, naturalmente, mas também ao grupo parlamentar do PCP. Estamos cá para os receber e para os analisar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Então agora teriam mais uns minutos para responder a algumas questões que tenham sido colocadas e para tecerem as considerações finais que entenderem por bem tecer neste momento final. Eu passaria a palavra pela mesma ordem, pode ser, a Milcar Moraes. Faça favor.
Bom, em relação à Sra. Deputada do PS que colocou a questão, portanto, como ela entretanto saiu, portanto, vou só deixar os meus agradecimentos também. Pronto, muito bem. Em relação ao que foi dito aqui pelo PSD, portanto, também a mesma situação, portanto, de facto, efetivamente há aqui uma preocupação geral que nós mantemos. Em relação àquilo que nós referimos, em relação aos projetos que todos os partidos apresentaram, todos os grupos parlamentares, relativamente ao grupo de recrutamento, chegou até à Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa alguns deles e foi a esses que nós demos contributos. Entretanto, eles foram aqui aprovados na Assembleia da República. Sabemos que a questão do Ministério, portanto, há aqui atrasos nesta situação. Nós temos tentado que seja o mais cedo possível que esta situação aconteça. A FOMES fez uma petição também no sentido de antecipar o mais cedo possível a criação deste grupo de recrutamento. Em relação ao que a senhora deputada do PP referiu, do CDS-PP, é muito claro, portanto, efetivamente não há nada mais que tenha necessidade de ser analisado. Isso para nós é claro, não entendemos esta necessidade de voltarmos a analisar uma questão que está mais do que analisada para nós. Portanto, e o Ministério da Educação sabe disso, sabe desta situação, sabe que tem que fazer esta situação. Portanto, há aqui depois as questões da avaliação do CIADAP, as questões de estatísticas que querem ao longo do ano, de entrada e de saída destes docentes, mas tudo isso é sabido pelo Ministério da Educação, portanto, não sabemos o que é que estão a analisar em relação a este grupo de trabalho. O grupo de recrutamento, neste grupo de trabalho, existe lá, portanto, referido que as entidades têm que ser auscultadas. Eu, pela Federação Portuguesa de Associações de Surdos, estive a dar os meus contributos. No entanto, esse grupo de trabalho, aquilo que me referiu, foi algo que não foi muito claro. Portanto, disseram que estavam em andamento, que estavam a analisar documentos, que iriam auscultar instituições diferentes e que iriam fazer isso. Portanto, sabemos que vai demorar, de certeza absoluta que vai demorar ainda mais. E eu, entretanto, estive também com o Dr. João Costa, Secretário de Estado da Educação, e também com a sua assessora, Luísa Ucha, a doutora Luísa Ucha, e, portanto, na altura o que nos foi dito é que havia apoio para a nossa área, mas, entretanto, foi criado um recrutamento onde as pessoas responsáveis são outras que lá estão. Portanto, nós sabemos que esta situação vai demorar. O despacho que foi publicado em decreto de lei refere que, aliás, erro de interpretação, no Diário da República, refere que é suposto isto acontecer, esta situação, no ano letivo 2018-2019, portanto, para mim, isto vai atrasar de certeza, portanto, é algo que não vai acontecer desta forma, dado o tempo que estão a demorar. Em relação a este grupo que está no Ministério da Educação, há outro grupo que refere que aconteceu em relação à educação especial, que demorou, em vez de demorar 90 dias, demorou muito mais, portanto, isso vai acontecer connosco, efetivamente, da mesma forma. E essa é que é a grande questão. Esse outro grupo de trabalho de educação especial, nós não fomos chamados. Esse que refere a revisão do 3/2008, nós não fomos chamados para isso, fomos chamados apenas para o grupo de recrutamento, nós, a Federação Portuguesa de Associações de Surdos. Portanto, ainda ontem houve a publicação por parte da senhora Secretária de Estado e nós não fomos auscultados e, portanto, precisamos de ser auscultados naquilo que nos refere. Não sei se fui claro na resposta que dei à senhora deputada do CDS-PP. Em relação ao Bloco de Esquerda, efetivamente tem sido, neste caso, do grupo de recrutamento, tem sido o partido que efetivamente, o grupo parlamentar que efetivamente tem-nos pedido a auscultação. A mim pessoalmente, nomeadamente ao Sérgio Jacó Rodrigues Pereira, estiveram presentes, foram presentes à escola, estiveram a ver o que se passa na realidade da escola, foram também à Associação Portuguesa de Surdos, estiveram lá presentes, estiveram a auscultar todos nós, enquanto representantes, foi o único grupo parlamentar que o fez. Portanto, aquilo que eu peço é que os restantes grupos parlamentares passem a fazer o mesmo, porque vão ficar com maior sensibilidade e vão perceber no local quais são os problemas em auscultar, porque não basta ouvirem de outras pessoas aquilo que é feito na nossa área, e quero agradecer publicamente ao Bloco de Esquerda por ter estado presente nesses locais. Em relação ao que o Sr. Deputado Falcato disse, erro de interpretação, em relação aos mestrados, estão a dizer aqui à intérprete a informação, em relação aos mestrados que são necessários para este grupo de recrutamento acontecer, nós temos um plano de estudo que elaborámos nesse documento, porque não entendemos a necessidade destas questões. Portanto, aquilo que se refere é que, a intérprete pede desculpa, em relação às universidades que existem, neste momento existe a licenciatura de docente de língua gestual portuguesa. No entanto, os planos de estudo que existem em cada uma das universidades é um plano de estudo diferente. Cada universidade tem o seu plano de estudo, cada escola superior. E isso leva a que esta aprovação não seja possível. Foi isso que nos foi dito, e que tenha que haver este mestrado complementar. Efetivamente, qualquer universidade que seja, seja nas mesmas onde existe a licenciatura, seja noutras, onde abra um mestrado nesta nossa área para docentes de língua gestual portuguesa, a partir do momento em que existe o grupo de recrutamento, aquilo que eu peço desde já é que seja apenas criado um único mestrado, que não haja mestrados que estejam em várias universidades. Isso não faz sentido, que haja um numa universidade apenas. Isso ainda não aconteceu, portanto, não há previsão disso acontecer, de se criar um mestrado nesta área da língua gestual portuguesa. Não há, efetivamente. Não havendo grupos de recrutamento, não estão a criar mestrados nesta nossa área. Isso só vai acontecer antes ou depois, depende também muito da vontade política. Em relação àquilo que foi dito também aqui pelo Bloco de Esquerda, em relação à língua gestual portuguesa na educação e mais precisamente e particularmente nas escolas de referência, Esta questão de muitas vezes acontecer que os alunos ouvintes não têm aulas de língua gestual-portuguesa e deveriam ter, isso é, efetivamente deveria acontecer. Alguns ouvintes têm muita curiosidade e como aprender de língua gestual-portuguesa, não informalmente em termos de aulas, mas efetivamente há esta separação que existe nas escolas entre os diversos alunos por não terem língua gestual-portuguesa. Portanto, os ouvintes também podem, obviamente, aprender língua gestual-portuguesa, podem crescer e um dia mais tarde estar num serviço público, estar num outro tipo de trabalho, ser intérprete, ter um outro tipo de profissões e ter uma maior interação, poder ter uma maior interação com as pessoas surdas. Esta minha questão em relação aos ouvintes aprenderem língua gestual-portuguesa, quando se fala de inclusão, eu não sei se isto se refere à inclusão. Eu, para mim, isto refere-se a bilinguismo, porque as escolas de referência são escolas que supostamente são bilíngues para os alunos surdos. Se os ouvintes aprenderem língua gestual-portuguesa como segunda língua, portanto, sendo eles ouvintes, isso significa que isto do bilinguismo tem que ser para todos. É um bilinguismo e tem que ser para todos. E é esse o grande desafio que nós temos que enfrentar a partir de agora. Em relação ao que o Sr. Deputado disse do Bloco de Esquerda, de alguns docentes de língua gestual portuguesa poderem não ter proficiência em língua gestual portuguesa, nomeadamente em termos de vocabulários, isso é uma grande verdade. E é uma grande dificuldade que existe, porque existem aquelas pessoas que são nativas, que crescem com a língua gestual portuguesa, são falantes nativos de língua gestual portuguesa, participam na comunidade surda, interagem, têm a língua gestual portuguesa como primeira língua, e existe agora um outro grupo de docentes de língua gestual que não são de língua gestual portuguesa, retinho de prestação, que não são nativos, são antes nativos de português, são pessoas ouvintes, que tiram a sua licenciatura ao fim de 3 anos, fazem uma aprendizagem ao fim de 3 anos, e ao fim de 3 anos são docentes e estão a ensinar a língua gestual portuguesa, com enormes lacunas de vocabulários, enormes lacunas a nível da sintaxe, e os alunos surdos percebem logo essa questão, e muitos deles têm, aliás, a maioria deles têm níveis de língua gestual portuguesa superiores aos seus próprios professores. Isso acontece. Acontece casos de famílias que, nomeadamente, aconteceu um caso em Leiria, de uma família que fez essa denúncia, uma família que tem uma grande geração de pessoas surdas, uma grande geração de nativos em língua gestual portuguesa, e houve aqui um grave conflito entre a escola, entre a direção da escola, que era a favor desta docente, e esta aluna foi discriminada neste sentido linguístico. Nós fizemos essa queixa, entregámo-la, e temos provas dessa situação e entre outras que têm acontecido.
Muito obrigada, Amílcar. Passava então a palavra agora a Isabel Moraes, em representação da AFOMOS.
Já foi referido aqui algumas questões, eu vou referir mais em relação àquilo que foi referido da nota, da pauta de não existir. Efetivamente, portanto, nas turmas que existem até o nono ano, a disciplina de língua gestual portuguesa tem nota, ela está em pauta. No entanto, no secundário não existe. O secundário acontece casos de cursos profissionais e outros, onde os horários acabam por ficar cheios sem a disciplina de língua gestual portuguesa. Os horários ficam cheios, a disciplina de língua gestual portuguesa passa a ser um apoio, portanto, nem sequer tem nota, não tem absolutamente nada. Nós, professores de língua gestual portuguesa, estamos disponíveis para ensinar pessoas ouvintes nas escolas. Porque a língua gestual portuguesa pode ser uma língua de opção, pode ser uma língua opcional, uma língua que pode estar em atividades, que pode estar nos ATEs, que pode estar em diversos sítios, e no ano letivo ela pode ser dada. Muitas vezes acontece selecionarmos nas escolas, mas não existe nota, não é dada nota a esses alunos ouvintes. É uma atividade extra apenas que eles têm. Isto é uma mudança grande que nós queremos fazer no sistema, porque eles têm muito interesse em aprender a língua gestual portuguesa. Têm que ter nota, têm que ter essa avaliação igual aos restantes alunos. Em relação ao CIADAP, em relação à avaliação, como se poderá fazer essa avaliação? Também já foi referido, portanto, isto é uma situação que até é engraçada, porque, portanto, as notas são de 1 a 5, imagine-se. Muitas vezes é-nos perguntado se nós conseguimos projetos, se nós articulamos com os professores, se nós participamos em formação. E, efetivamente, nós participamos em formação contínua, ainda que não haja oficialmente em Portugal. Aquilo que nós fazemos é ter essa formação na Associação Portuguesa de Surdos e na Associação de Surdos do Porto, eu, no meu caso, na Associação Portuguesa de Surdos, e existe efetivamente esta formação. No entanto, esta formação não existe de uma forma oficial. Em relação à articulação com os professores, articulação na escola, quem faz a nossa avaliação são as direções da escola ou então são os professores de educação especial, são eles que fazem a nossa avaliação. Portanto, não existe propriamente um professor de língua gestual portuguesa a fazer a avaliação a professores de língua gestual portuguesa, o que significa que, ao longo do ano, vai-se fazendo uma avaliação com base no que é dito por outras pessoas e não com base no trabalho que efetivamente é feito, e é isso que é preciso mudar. Pronto. A outra avaliação, a avaliação que a intérprete não entendeu... A avaliação de desempenho, será isso? A avaliação de desempenho é uma avaliação diferente, porque é uma avaliação que é feita de acordo com o que é feito, essa análise para os outros professores, e é isso que é necessário mudar. Portanto, o CIADAP é como é a direção da escola que faz a avaliação, e, portanto, e nós somos avaliados sempre de forma inferior, portanto, como outros funcionários da função pública, é isso que é preciso mudar. Em relação à FOMUS, em relação a este grupo de trabalho, supostamente no despacho estava lá dito que as associações iam ser auscultadas, nomeadamente associações na área da lecionação de língua gesto-portuguesa, mas efetivamente, em termos práticos, nós não fomos auscultados, portanto. Entretanto, podemos delegar essa situação na Comissão para a Defesa da Língua Gesto-Portuguesa, se forem chamados.
Muito obrigada. Agora, em representação da Associação Nacional e Profissional da Interpretação de LGP, a doutora Ana Raquel Lima, faça favor.
Eu vou fazer pequenos apontamentos, porque de alguma forma ligam-se aqui um pouco as intervenções que foram feitas. Em relação aos pais nas escolas, quando são escolas de referência de ensino bilíngue para alunos surdos, o intérprete, lá vai... De repente uma chamada porque aconteceu qualquer coisa ao filho ouvindo, lá vai o intérprete a correr. Vamos lá resolver isso. O aluno vai para uma visita de estudo, lá vai o intérprete mochila às costas atrás do aluno. De repente vai para o hospital porque se cortou, deixa os outros alunos na sala de aula, é uma emergência, não há intérpretes na saúde, lá vai o intérprete que é considerado uma situação prioritária. As CPCJs entram, como referiu a Milcar, lá entram os intérpretes das escolas, vamos lá apagar fogos. E desculpem, esta se calhar não é a melhor altura para falar em fogos. Mas nós andamos sempre neste constante corrupio e intervalos. Estamos nos nossos 10 minutos de pausa. Temos professores de língua gestual portuguesa surdos, e ainda bem que os temos nas escolas. Ai, eu preciso ir à direção. E com todo o respeito, e isto é natural, acontece, as pessoas têm que resolver problemas que na última hora têm que ser resolvidos naquele momento. Mas estes intervalos não são depois contabilizados nos nossos horários, mas isso é outra questão, são as 35 horas, mas são os tempos letivos, porque fora disso os intérpretes não estão a trabalhar. Pois não, mas as coisas resolvem-se, não sei como. E mais, e é sempre o intérprete que tem que estar disponível. Em relação também aos termos técnicos que se falavam, é verdade, nós estamos nas escolas, estamos numa aula de português, estamos numa aula de matemática, estamos numa aula de filosofia, estamos em todas as disciplinas onde estão os alunos surdos, o intérprete também está, desde as mais teóricas às mais práticas, e estamos ali sempre a mudar o chip, agora é para isto, agora é aquilo, e depois não esquecendo que temos os tais alunos surdos, que têm professores de língua gestual com nível de proficiência diferente, necessariamente influencia o seu desempenho, a sua produção em língua gestual, e o intérprete também tem que se adaptar a esses alunos. Ou seja, e não só pelos professores, mas também pelas suas características individuais. Temos alunos que compreendem e produzem só em língua gestual portuguesa, temos alunos que preferem receber informação em língua gestual portuguesa e intervir nas aulas em português. Bom, e tudo isto é sempre aqui a mudar o chip do intérprete, que não é de todo fácil. E volto a referir, precisávamos desse tempo para preparar esses temas, muitas vezes com os professores, perceber o que é, porque nós não somos especializados em nenhuma área e precisamos de tempo para essas questões. Para além das pessoas que avaliam no CIADAP, há pouco foi referido a questão das pessoas não conhecerem a língua, e eu próprio disse, mas também não nos podemos esquecer que no nosso caso não é só a língua, também temos a questão das técnicas de tradução, que são importantes também de avaliar e que quem avalia não domina. Por último, relativamente à questão da Lei 89/99, e como foi referido, realmente foi, quando houve este reconhecimento, foi com o apoio do grupo parlamentar do PCP. Nós neste momento gostaríamos e estamos disponíveis a trabalhar. Isto é uma questão de direitos laborais. Eu acho que isto não pode ser a língua e estas profissões não pode ser uma questão de bandeira para partido nenhum. Isto é uma questão de direitos humanos para os surdos, e é uma questão de direitos laborais para os profissionais, sejam os intérpretes de língua gestual portuguesa, sejam os docentes. Por isso, acho que é uma questão de todos e para para que todos estejam a um nível de igualdade e que nós não continuemos a ser contratados como necessidades transitórias e é sempre, somos sempre, pronto, vai-se andando e vai-se fazendo e vai-se remediando e não pode ser, temos que realmente perceber que são direitos humanos. Acima de tudo, mais que os profissionais, são direitos humanos que estão em causa. E estamos disponíveis para qualquer coisa que precisem. Nós estamos a tentar chegar, mas está a ser uma luta muito difícil. Obrigada por nos terem recebido.
Muito obrigada. Passava agora a palavra à representante da Associação de Famílias e Amigos Surdos. Eu pedia que dissesse o nome, porque eu não disse da primeira vez.
Entretanto, o Amílcar está só a pedir desculpa. Eu esqueci-me só de dizer uma coisa. Posso só referir uma pequena situação?
Sim, Amílcar Moraes, faça favor.
Eu gostaria também de responder em relação à senhora deputada do CDS-PP em relação ao trabalho de grupo para a revisão do 3/2008? Do Decreto-Lei 3/2008. Porque lembrei-me agora que... Na altura, a Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa ainda não tinha sido criada, portanto, foi a Federação Portuguesa das Associações de Surdos que foi chamada a essa reunião e o responsável que lá estava era a doutora Luísa Ucha. E na altura nós, Federação, chegámos a falar e, portanto, ainda ontem houve esta divulgação, mas os contributos da Federação não foram tidos em conta ali, aqueles contributos que nós fizemos anteriormente. Portanto, peço desculpa, esqueci de referir essa questão.
Muito obrigada. Fica aqui esse esclarecimento. Então, em representação da Associação das Famílias e Amigos dos Surdos, pedia que se identificasse e que também tecesse as considerações que entendesse sobre...
Sim. Então, eu sou Marta Salles. Eu queria apenas referir o seguinte. As crianças ouvintes que têm familiares surdos, que têm pais surdos, essas crianças ouvintes poderiam estar nas escolas de surdos, porque a sua língua primeira é a língua gestual portuguesa, porque têm pais surdos. Portanto, era só isso que eu queria referir.
Muito obrigada. E, finalmente, eu creio que em representação da AFOMOS, mas eu peço que me corrija, é Alexandra Perry?
Não, a Alexandra Perry não veio estar a representar a AFOMOS.
Então, faça favor de se apresentar e dizer qual é a entidade.
Eu sou Mariana Martins, estou a representar a Associação Portuguesa de Surdos. A Associação Portuguesa de Surdos, que não está aí na lista das instituições, porque nós não enviámos o pedido, não fizemos o pedido, mas fazemos parte da Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa. Somos também, fomos nós que durante, começámos por fazer a formação dos formadores de língua gestual portuguesa e fomos nós que fizemos praticamente sempre, até passarem para a licenciatura. Gostava só de sublinhar que esta formação era uma formação de 4 anos, entravam surdos, faziam uma avaliação da sua competência em língua gestual, surdos que tinham o 12º ano, portanto, e depois faziam este curso de formação profissional de 4 anos. Muitos dos professores destas disciplinas eram professores universitários, ou seja, isto podia, se fosse de facto bem avaliado, muito provavelmente até equivaler a uma licenciatura. Mas pronto, não foi, mas são surdos, isto para dizer que são surdos que estavam bem formados para ensinar a língua gestual. Tinham um estágio de 1 ano. Prático, na escola. Portanto, estavam, de facto, preparados para ensinar a língua gestual. Estes surdos todos, e nós formámos 100 surdos, cerca de 100 surdos, estes surdos todos, pelo menos aqueles que se dedicaram, de facto, ao ensino nas escolas, fizeram a licenciatura. Portanto, eles, além de terem estes 4 anos, ainda têm os 3 anos da licenciatura atual. Portanto, são surdos que já têm uma excelente formação para dar aulas. São professores, de facto... Portanto, com dignamente. Eu acho que isto já é tarde para os reconhecer. Em relação àquilo que a Isabel Moraes disse, nós continuamos, nós, a Associação Portuguesa de Surdos, a fazer formação contínua para estes professores surdos, temos sempre. Não é reconhecida, não. Ela é reconhecida pelo IFP, continuamos a fazê-la enquanto formação profissional contínua. Eles não têm créditos com isto, porque não são professores. Portanto, são horas e horas de formação que eles fazem connosco, formação em planificação de aulas, criação de materiais e muitos outros temas e assuntos que lhes dizem, de facto, diretamente respeito ao ensino da língua e que não são acreditados para o efeito. Em relação a isto ainda, é preciso dizer que é uma disciplina com um programa curricular homologado pelo Ministério da Educação que contempla desde a primeira infância, portanto temos aqui desde a intervenção precoce, ou seja, desde os 0 anos até ao 12º ano, é um programa curricular que abrange todo o percurso educativo dos alunos surdos enquanto língua materna. É uma disciplina, o programa foi feito nesse sentido, mas no entanto continuam a não existir materiais. São professores que trabalham sem materiais, eles próprios têm de fazer e criar constantemente os seus materiais pedagógicos. Quando temos um professor de inglês ou um professor de português ou de história ou de matemática que já tem os manuais e muitas vezes seguem os manuais, temos um professor de língua gestual portuguesa que, além de ter de criar os seus próprios materiais para aquele programa que ele tem de ensinar, porque é o dever dele, tem muitas vezes, além disso, ainda de adaptar à heterogeneidade de alunos que tem à sua frente. Portanto, é um trabalho hercúleo que têm estes professores na prática. Sendo uma disciplina deveria ser reconhecida, porquê é que não existe ainda um exame nacional? Porquê é que não existe, provas de aferição, exames ao final de ciclo? Porquê é que esta língua, que é uma língua que tem um programa curricular, que tem professores, porquê é que ela ainda não é avaliada enquanto tal, como são as outras? Havendo o exame nacional, porque é uma disciplina que supostamente existe até ao 12º ano, e havendo o exame nacional, facilmente se conseguia selecionar aqueles que de facto são competentes na língua para entrar numa licenciatura, por exemplo, para serem professores e tradutores, como se faz para o alemão e para o espanhol. Qualquer pessoa que queira ser professor de espanhol ou intérprete ou tradutor de espanhol tem de fazer um exame. Tem de ser competente naquela língua. Nós temos pessoas a entrar nas licenciaturas de língua gestual que nunca tiveram língua gestual na vida. Estas pessoas vão ensinar surdos que sabem muito, alunos, crianças, jovens, que sabem muito mais do que estas pessoas. Isto é grave. Isto é mostrar uma falta de respeito imensa pela língua. O sonho dos surdos era, de facto, que houvesse uma escola bilingue, uma escola de língua, uma escola de língua gestual. Como há a escola alemã, como há a escola francesa. Porque não uma escola de língua gestual, em que a língua gestual era a língua da escola, de todos. Era isto. E quando o 3 de 2008 fala nas escolas de referência para a educação bilingue, isto foi uma vitória. Esta lei foi escrita com os surdos ao lado. Com os surdos ao lado. O 3 de 2008 estava perfeito para nós. E agora, porquê é que não o regulamentaram? Eles praticamente, com esta nova revisão, deitaram o 3 de 2008 no lixo. Aquilo, o que ficou foi inclusão. Acabaram-se. Os professores de língua gestual portuguesa passaram a formadores. Já não há distinção entre o que é pessoal docente e pessoal não docente. Nós fizemos aquilo com o Ministério da Educação na altura. Fomos ouvidos. Perguntaram-nos o que é que os surdos queriam para a sua educação, para os seus alunos, e foi isso que foi escrito. Não nos ouviram agora e fizeram uma coisa que não tem nada a ver com o que os surdos querem.
Muito obrigada. Agradecemos o vosso contributo individual e das associações e das entidades que representam. Deixamos aqui o apelo para que continuem a acompanhar este processo, porque ninguém melhor do que vós pode avaliar como ele vai decorrendo e as melhorias que vai integrando. Lembramos que o Governo criou um grupo de trabalho no âmbito da criação do grupo de recrutamento de LGP. Esse grupo de trabalho está em funções e era importante que procurassem solicitar também uma audiência, uma reunião com esse grupo de trabalho para lhes fazer chegar estes vossos contributos, essas vossas preocupações. Era fundamental, naturalmente nós faloemos e nomeadamente o Partido Socialista também, que suporte como partido do governo, poderá também fazê-lo chegar, mas era importante que o fizessem chegar também em nome das vossas associações, das entidades que representam. Lembramos também que está em discussão pública. O Sr. Deputado Jorge Falcato, já lhe passo a palavra. Está em discussão pública. Já reuniram com este grupo de trabalho?
Já fizemos o pedido para reunião.
Já fizeram o pedido para a reunião, ainda estão à espera. Muito bem. Esperemos que seja em tempo útil. Relativamente à revisão do 3/2008, que aqui referiram, do Decreto-Lei 3/2008, ela encontra-se neste momento em discussão pública. Até a final de agosto, pelo que ontem foi afirmado pelo Sr. Ministro na reunião, na audição da Comissão de Educação e Ciência. Seria conveniente também, até de uma forma articulada, uma vez que hoje estiveram aqui em perfeita sintonia e, ao fim e ao cabo, as entidades diferentes que representam partilham todas a mesma preocupação, o mesmo desígnio e estiveram aqui numa sintonia que foi evidente, era importante fazerem chegar também, no âmbito desta discussão pública e da recolha de contributos, fazerem chegar o vosso contributo, quer por escrito, quer também solicitando, se possível, para serem ouvidos no âmbito dessa discussão, uma vez que eu percebi que há aqui alguma inquietude sobre os termos em que se faz referência à comunidade surda e que entendem que há aqui a possibilidade de alguma regressão ou de alguma reversão daquilo que tinha sido instituído no âmbito do 3/2008. Fica aqui também este apelo. Estando em discussão pública, há a possibilidade de se receberem e de se acolherem contributos. Façam também, se puderem, com o conhecimento dos diferentes grupos parlamentares, as vossas posições, deem-nos também conhecimento delas, para que nós também aqui, no âmbito da fiscalização da ação do Governo, possamos acompanhar esse processo e possamos também ir confrontando aquilo que o Governo propõe com aquilo que são as pretensões das associações e das comunidades que representam. Portanto, se puderem, deem também conhecimento aos diferentes grupos parlamentares das vossas posições relativamente a essas duas matérias em discussão. O Sr. Deputado Jorge Falcato pediu a palavra. Faça.
Obrigado. Muito rapidamente. Eu fiquei ainda com uma dúvida que é em relação à questão no ingresso do quadro de recrutamento, se a vossa opinião é de que as pessoas terão que fazer o mestrado para entrar no quadro de recrutamento, ou se há um reconhecimento da prática, até aí de haver um reconhecimento de como estava há bocado a dizer, quer dizer, se pessoas que já fizeram 4 anos de formação mais 3 anos de licenciatura e que já dão aulas há, sei lá, 10 anos, se não poderão entrar diretamente para a profissão. Outra questão que tem a ver com a revisão do 3/2008, é só expressar a minha opinião, é que eu acho, quer dizer, que é um bocado... eu não percebo porque é que se faz uma audição pública durante o verão, quando a comunidade educativa está de férias e quando se deveria envolver a comunidade educativa na auscultação pública. E eu apelo que vocês tenham a força para, durante as férias, conseguir produzir contributos para esta audição pública, que pronto, quer dizer, tem este handicap, que eu penso, quer dizer, a revisão do 3/2008 não vai entrar em efetivo no próximo ano letivo. Parece-me que não há tanta pressa para que a audição seja feita durante o período do verão.
Muito obrigada. Pois, aquilo que foi anunciado ontem foi que estaria em discussão pública até 30 de agosto ou 31 até fim de agosto. Portanto, serão esses os prazos. Mas ficou a pergunta, não sei quem é que vai querer responder, sobre se os professores que estão em efetividade de funções, os docentes da LGP neste momento em efetividade de funções, se, na vossa opinião, deviam ter reconhecimento absoluto das suas habilitações, digamos assim, e integrarem a carreira automaticamente, se devia haver qualquer mecanismo de seriação, creio que era isto que o Sr. Deputado Jorge Falcato se referiu, que se devia haver um outro mecanismo qualquer que não esse automatismo de integração da carreira àqueles que já estão em exercício de funções há 5 anos, há 10 anos, se calhar alguns há mais.
O ideal seria isso, não é? Seria reconhecer estes profissionais, estes professores que já estão... Portanto,
teria de haver uma avaliação, pelo menos curricular, e de preferência da sua competência em língua gestual portuguesa. Eu não parece que isso legalmente, dentro da minha, enfim, ignorância legal, mas acho que isso legalmente não é possível, pelo menos... Pois, acho que hoje em dia, pelo menos, obrigam todos os professores a terem um mestrado em ensino na respectiva área de docência.
Nada, fica também este apelo. Agradecemos novamente a vossa presença, os vossos contributos. Estamos sempre disponíveis, quer para vos receber aqui, quer para acolher os vossos contributos por escrito que queiram enviar por e-mail. E esperamos que no final desta revisão e no final de todo este processo possamos ter todos bons motivos de congratulação e, sobretudo, que se dê um avanço significativo e importante àquilo que são as necessidades e os anseios da comunidade surda. Bem-ajam, muito obrigada pelo vosso trabalho, pela vossa força e por aquilo que nos têm trazido também aqui, que vai enriquecendo em muito a nossa atividade e a nossa prática. Muito obrigada.